segunda parte deste Na Outra Margem, hoje a abordarmos mais intensivamente do que fizemos em edições anteriores a música coral em Portugal, tentando perceber um bocadinho o estado dela, a propósito da realização do Festival Coral de Verão, que vai ter lugar entre sábado e terça-feira em diversos espaços de Belém, e também dos concertos da Sinfonieta de Lisboa, com ou sem o Coro Richard Carey, uma outra formação pertencente à mesma mãe que é a Associação Richard Carey. Antes de retomarmos a nossa conversa nesta segunda parte com Vasco Pires Azevedo e Paulo Lourenço, vamos ouvir uma obra composta por Bernardo Sassetti. Foi um dos compositores com quem a Sinfonieta trabalhou intensivamente e a sua música vai ser ouvida também no programa que a orquestra vai apresentar no concerto no Largo de São Carlos no dia 24 de julho, em que se vai ouvir obras suas, vai-se ouvir nomeadamente excertos da música que compôs para o filme O Milagre Segundo Salomé. Recordamos abrir esta segunda parte uma obra de Bernardo Sassetti para cinema, tocada precisamente pela Sinfonieta. Vamos ouvir um fragmento de Maria do Mar.
Thank you.
um fragmento de Maria do Mar, de Bernardo Sassetti, pela Sinfonieta de Lisboa. Foi a música que o compositor escreveu a partir do que restava da partitura original do filme de Leitão de Barros. Foi um trabalho imenso de Bernardo Sassetti de recompor toda a música para as sessões que voltaram a ser apresentadas deste filme clássico e que foram apresentadas, Vasco, em concertos, não é? Portanto, sim. Eram concertos que a Sinfonieta fez.
Não, tenho que fazer uma correção. Sim. A Sinfonieta apresentou, sim, a música do filme Maria do Mar com o filme, mas apenas uma vez. Só no teatro, agora cinema, no cinema São Jorge, em 2009. Porque das outras cerca de 12 vezes que se apresentou com música ao vivo, orquestral e filme, a orquestra que mais vezes acompanhou essas apresentações foi a Filarmonia das Beiras, tendo sido também por uma vez acompanhado com a Orquestra do Algarve e uma vez nos Açores com uma orquestra de solistas, sempre sob a minha direção e com o Bernardo Sassetti ao piano. Mas este é um projeto que o Bernardo levou a cabo no final dos anos 90, em 99, para ser mais exato, terminou, e que depois deu origem a estes concertos que têm a possibilidade de se fazer com o filme ou então com suítes orquestrais feitas especificamente para concertos sem o filme, e que têm sido apresentadas, essas sim, mais vezes pela Sinfonia de Lisboa.
Ora bem, englobado nesse projeto, ou paralelamente a esse projeto, surgiu a ideia de se fazer uma gravação para publicação em disco, em CD, e também, segundo creio, uma edição do filme em DVD,
pois,
não é?
Foi qualquer coisa que eu insisti muito junto do Bernardo para que se fizesse, porque, de facto, eu considerava, eu considero que a Maria do Mar era o maior projeto da vida do Bernardo, que não sabíamos nessa altura que iria ser tão curta, mas era, sem dúvida alguma, e ele próprio também considerava isso, o grande projeto que tinha levado a cabo até então. E então, depois de muita insistência minha, acabámos por, em 2010, fazer o registro, a gravação da música completa, que é utilizada no filme. No entanto, dificuldades de várias ordens levaram a que não tivéssemos terminado a edição de toda a música para poder ser lançada, quer em CD, quer em DVD. A única faixa que se encontra neste momento finalizada envolve também a Filipa Paes, que é, aliás, a única faixa que tem voz. Todas as outras, e são muitas, 41 faixas, estão já gravadas, mas estão por trabalhar, por editar, por misturar, por se fazer todo esse trabalho. E quando se terminar, e agora vamos claramente agarrar nisso e terminá-lo, será feita uma edição em CD da suíte orquestral, que é tocada em concerto sem filme, uhum. E esperamos nós também uma edição em DVD com o filme todo do Leitão de Barros e o seu acompanhamento musical, uhum, do Bernardo Sassetti. Uhum. Eu gostaria só de fazer uma pequenina correção àquilo que a Manuela disse há pouco, é que a única coisa que o Bernardo trabalhou com base na partitura original foi precisamente esta canção. Uhum. Esta melodia que dá origem a esta canção não é do Bernardo Sassetti, tudo o resto é do Bernardo Sassetti. Todas as outras faixas que compõem a música original do filme são verdadeiramente originais, uhum, do Bernardo. Não são cantadas, portanto, não têm origem em nada que tivesse que ver com aquilo que seria a partitura de origem da Maria do Mar, cinema, versão cinema, uhum, do Leitão de Barros. Ou seja, é música verdadeiramente original do Bernardo Sassetti, embora, como ele dizia, de raiz popular. Ele inspirou-se muito nos cânones populares para compor a grande maioria dos números que compõem a música do filme Maria do Mar. Uhum. Esta em específico. Inspirou-se, mais do que isso, utilizou uma melodia pré-existente.
Uhum. Ora bem, houve a ocasião de ouvir o Bernardo Sassetti com a Sinfonieta de Lisboa no concerto que teve lugar em novembro último, em que se gravou, embora não para edição em CD, esta música de Maria do Mar. Não iremos ouvi-la, enfim, para já, não há planos da Sinfonieta voltar a fazer Maria do Mar.
Para já não. Vamos ter um trabalho muito complicado pela frente, porque o Bernardo era uma pessoa com uma cabeça inacreditável, uma dimensão que nós neste momento ainda não conseguimos atingir, e tocava a música que tocava sem partitura. E por isso, tudo o que era piano E, nomeadamente, tudo o que era piano solo, não existe partitura. Existem uns esboços, existem uns traços gerais que ele seguiria, mas vamos ter a oportunidade, com certeza, a partir da gravação que fizemos, uhum. de poder reconstituir uma partitura que possa ser depois executada por outros pianistas. Mas para já vai ser difícil de prever quando é que podemos voltar a fazer a Maria do Mar, quer na versão de concerto. Existem duas versões de concerto, uma mais curta, com cerca de meia hora, 35 minutos, e outra um bocadinho mais longa, com cerca de uma hora e 10, que era a versão com filme, que é uma hora e 45 minutos. Não sabemos ainda quando o podemos fazer. Aliás, devo dizer que o concerto de 24 de julho, no Festival ao Largo, era suposto ser, precisamente com a suíte número 2, Maria do Mar, que é a suíte mais curta, e o programa teve que ser alterado, em virtude de não podermos fazer essa peça, porque envolve piano, envolve partes de piano que não estão escritas e que teremos que reconstruir. Uhum. Iremos fazer alguma música de Bernardo Sassetti, mas ainda estou à procura de quais os números que podemos fazer, porque só podemos fazer números que não tenham piano.
Uhum. Portanto, orquestrais exclusivamente.
Sim, exclusivamente orquestrais.
Uhum. O trabalho com o Bernardo Sassetti, o trabalho com o Pedro Joia, representam também esse outro interesse da Sinfonieta em abranger músicos e linguagens musicais diferentes. É fácil articulá-los com uma orquestra ligada à música clássica?
Eu acho que isto é tudo uma questão também da vontade, neste caso da minha vontade, quem está à frente. Os músicos terão os seus gostos, todos nós temos os nossos gostos, mas, na verdade, desde que haja uma ponte que eu tento encarregar-me de fazer entre os artistas que vêm cantar, tocar connosco e os músicos que estão na orquestra, penso que toda a gente depois acaba por se sentir à vontade naquilo que está a fazer. E nós já fizemos música com o Carlos do Carmo, com o Pedro Brunhosa, com a Ronda dos Quatro Caminhos, enfim, com o Luís Represas, o Rui Veloso, Camané, enfim, tenho um sem número de nomes, felizmente, nomes de imenso protagonismo dentro do nosso país e fora de portas também, e que gostaram de trabalhar connosco, pelo menos foi essa a sensação que ficou, e com quem nós gostámos também imenso de trabalhar. E, portanto, o que eu acho fundamental é que existe a abertura de parte a parte, e existe uma pessoa, inevitavelmente, que tenho que ser eu, que ao estar a dirigir, tenho contato com os músicos da orquestra e também com os músicos do outro lado, digamos assim, e que, enfim, faço um esforço por tentar que toda a gente esteja a remar no mesmo sentido, e acho que o resultado tem estado à vista. Acho que
e acha que essa tendência reverte para se conseguir ir buscar públicos onde eles não existiam, para a música clássica?
Talvez acabe também por conseguir isso. Devo referir também, sem querer ser insistente em relação ao Bernardo Sassetti, que muitos dos trabalhos que vieram ter com a Sinfonieta de Lisboa e que necessitaram de orquestra nasceram do facto do Bernardo Sassetti ter sido convidado em primeira mão para escrever arranjos orquestrais para determinados artistas. Uhum. E, dada a proximidade que nós tínhamos, nós, entenda-se, eu e o Bernardo, a Sinfonieta de Lisboa e o Bernardo, com quem ele adorava trabalhar, o Bernardo acabou por fazer com que esses artistas da Sinfonieta de Lisboa tivessem, através dele, esse contacto. Os arranjos das músicas do Rui Veloso que nós gravámos são do Bernardo Sassetti, da grande maioria dos fados do Carlos do Carmo, não todos, mas a grande maioria são do Bernardo Sassetti também. O Luís Represas, o primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de fazer com o Luís Represas, ainda sem a Sinfonieta de Lisboa, que não existia nessa altura, foi um arranjo do Bernardo Sassetti também. Depois disso surgiram muitos outros arranjos, mas é curioso que ele acabe por ser uma personagem central, fulcral, no meio desta conexão que existe entre nós e uma série de outros artistas.
E é curioso também o facto de o Bernardo, sendo essencialmente conotado com o meio do jazz, que era aquele onde ele principalmente se movimentava, mas devido a toda a sua formação abrangente, e nomeadamente a sua formação clássica, acabava por funcionar um bocadinho como uma articulação de diversos mundos. Não? Ele estava no centro dessa junção.
Só musical, não só no centro de vários mundos musicais, porque ele tinha realmente essa capacidade de tocar jazz, de tocar clássico, de tocar inclusive rock, mas também de outras áreas. O Bernardo era, para além de ser o músico extraordinário que era, era um fotógrafo também ímpar. Claro. E desenhava e pintava. E para além do mais, realizava também. Ele estava à beira de concluir o seu primeiro filme como realizador. Não sei exatamente em que ponto é que isso ficou. Espero que tenha ficado num ponto suficientemente avançado para que se possa conhecer o trabalho que ele levou a cabo. Mas era, de facto, uma pessoa multifacetada. Damos por nós agora a falar dele. Enfim,
e vamos continuar a falar de Bernardo Sassetti. Com certeza ele vai, marcou-nos tão fortemente que vai continuar a acompanhar-nos. E, por certo, falaremos dele muitas vezes também numa outra margem, tal como iremos ter ocasião de ouvir seguramente muitos mais concertos da Sinfonieta com música do Bernardo Sassetti. Vai-se para já ouvir alguma da sua música no concerto no Largo de São Carlos, recordo que é no Festival ao Largo, no dia 24 de julho, em que atua também com a Sinfonieta Pedro Joia, que também estará presente no concerto do dia 13 em Mora, para já nos dias 26, 27 e 28. Recordo, no Seminário de Alfragide, na Igreja do Loreto e na Aula Magna do Instituto Piaget, sempre às 9:30 da noite, a Sinfonieta apresenta um programa que celebra Debussy, mas também Friedrich Delius, mas além disso oferece música portuguesa. E música, alguma dela, em estreia, não
toda
é?
Ela, toda a música portuguesa em estreia.
Toda em estreia. Toda portanto, em estreia. Foram encomendas da Sinfonieta aos compositores.
Algumas sim, outras não. Outras vieram ter connosco, não as encomendámos, mas vieram ter com a orquestra, que foi o caso do concertino para trombone e orquestra de cordas de Emídio Coutinho, que sendo ele trombonista e pai de um violoncelista, também ele chamado Emílio Coutinho, que toca na Sinfonieta de Lisboa, veio ter comigo dizendo-me que tinha escrito esse concertino e que teria todo o gosto em que nós o interpretássemos, e nós com todo o gosto o iremos interpretar. Essa é uma das obras que vai ser estreada com o Vítor Faria no trombone, e depois temos mais três obras exclusivamente orquestrais para cordas, de Lia Brooklyn, de Carlos Garcia e de Miguel Teixeira, todas elas em estreia.
Estamos a falar de compositores bastante jovens ainda.
Sim, sim, todos eles bastante jovens, sim. Gostava também de referir apenas uma obra de Percy Grainger que vai ser tocada no arranjo de um compositor português, que é o Gonçalo Lourenço, e que também resultou de um pedido que eu lhe fiz. Fui eu que lhe pedi que fizesse esse arranjo. Neste caso, vai ser o arranjo vai ser interpretado para trombone e cordas. Eu digo neste caso porque, na verdade, o Gonçalo fez o arranjo de forma a que a parte solista pudesse ser feita por vários instrumentos diferentes. A orquestra de cordas é sempre a orquestra de cordas, mas o solista pode ser um trombone, que é o caso aqui, mas pode ser um saxofone, ou pode ser um acordeão. Enfim, ele compôs esse arranjo com essa possibilidade em vista.
Uhum. Vamos ter então a ocasião de assistir a estes concertos. São três, 26, 27 e 28 de junho, da Sinfonieta. Há mais concertos até ao final do ano programados, Vasco Azevedo, com repertórios portugueses?
Pois, isso é outra questão que é dolorosa falar. Nós tínhamos mais um programa previsto com o Bernardo Sassetti em outubro, com três apresentações, e que não vai poder ter lugar. Pelo menos com o Bernardo Sassetti não vai poder ter lugar. Ainda não sei se será possível, nessa altura, fazer a peça que estava prevista com outro pianista. Portanto, uhum. O tempo dirá.
Uhum, naturalmente. O que seguirá, com certeza, é todo este trabalho extraordinário que a Sinfonieta e que o Coro Richard Care tem vindo a fazer de não só de divulgação da música portuguesa, mas de ampliação do património, com as sucessivas encomendas que fazem a compositores portugueses. Voltamos, e para terminar a nossa conversa, Paulo Lourenço, ao Festival Coral de Verão. É, portanto, a primeira vez, e acabamos por voltar também ao princípio da nossa conversa, é a primeira vez que se realiza um evento com estas características em Portugal, segundo creio.
Pelo menos com esta dimensão, sim.
Uhum.
Com esta
dimensão, quantos coros estão presentes?
São 12 coros.
12.
O que é, para uma primeira edição, é já bastante bom. Mas eu posso lhe dizer que contactos tivemos de coros que se quiseram inscrever no festival, mas que já iam um pouco em cima da hora. Eu estou em crer que em 2013 serão pelo menos o número será pelo menos o dobro.
Uhum.
Estes festivais que eu referi-me no início da nossa conversa, da atividade coral que existe neste momento a nível mundial, porque veja, o canto coral tem essa coisa magnífica, o canto não tem filtro, não é uma coisa que vai direto à alma, por assim dizer, ao coração, não é? Portanto, é um instrumento que nós temos sempre à mão. É o cidadão comum, encontra uma grande paz e uma grande alegria a cantar. Aquela pessoa que nem tem uma formação musical muito sólida, mas gosta de cantar. E este tipo de tradição, que já na Norte da Europa era muito espalhado, os países escandinavos, enfim, está a ter neste momento uma grande força nos Estados Unidos. Ora, nós sabendo da economia dos Estados Unidos e o que é que isso representa a nível de força económica mesmo, faz com que neste momento haja uma multiplicidade de edições de música coral, de estilos, de revistas, de associações, de federações, que é de facto exponencial o que tem acontecido. E está a espalhar-se pela América do Sul, pela Ásia, enfim.
E desculpe interromper, sim, sim. Paulo, esse movimento no fundo surge um bocadinho contracorrente relativamente ao que tem acontecido com o panorama das orquestras nos Estados Unidos.
É inevitável.
Que ao longo das últimas décadas tem vindo a decrescer e lutar com cada vez mais dificuldades.
Sabe,
não é?
Que há boas notícias em relação a isso, em relação à questão das orquestras, porque o que se passa, é verdade, sem dúvida que eles andam com algo, mas o que se passou com as orquestras teve mais a ver, não tanto com a questão de fundos, mas teve mais a ver com um certo divórcio em relação ao público. E o que se está a assistir neste momento nos Estados Unidos é um refrescar na aproximação, no tipo de comunicação que é feita com o grande público. Eu lembro-me nos meus anos em Cincinnati, nos últimos anos, havia outdoors daqueles de publicidade enormes com a CSO, com a Orquestra Sinfónica de Cincinnati, e com o Pavo Jarvi, que era o mestre principal, a dizer bravo Pavo, new season, buy tickets, parecia uma coisa que aquilo ou um anúncio de um carro era quase a mesma coisa. Isto para dizer que há, de facto, as coisas estão a começar a mudar um pouquinho. Há um bom exemplo da Filarmónica de Los Angeles, não é? Que neste momento é uma super orquestra com um super maestro, não é? À volta do Dudamel há uma grande, enfim, é um grande marketing também, mas independentemente dessa questão, onde eu quero chegar é que esta base, para ter uma ideia, os americanos referem-se a três grandes atividades do cidadão comum neste momento na América, que são as soccer moms, que são as mães que levam os meninos aos treinos de futebol, literalmente o futebol nosso europeu. Há os NASCAR dads, que são os pais que levam os meninos às corridas de carros, e há a choral music. Estamos a falar, é a terceira atividade que reúne mais cidadãos a seguir estas duas atividades, que são coisas perfeitamente, portanto, espalhadas, transversais à sociedade toda americana. E eu, onde é que eu quero chegar com isto? Este ano, na cidade onde eu e o Vasco, por sinal, estudamos, há os Choir Olympics, onde vão estar 8 mil cantores. 8 mil cantores de todo o mundo. 80 e tal países representados. Portanto, está a ver a dimensão que estas coisas estão a tomar. E estes festivais estão a espalhar-se um pouco por todo o mundo. Lisboa é um destino fantástico para turismo cultural também.
Claro.
Portanto, eu acho que
isto um pouco explorado.
Foi uma das razões porque a EGA que apoiou este projeto, obviamente. É que, além do potencial artístico...
Ainda não tínhamos dito. Isto realiza-se no âmbito das festas de Lisboa.
Sim. Muito importante, obviamente. E eu volto eu aqui à questão das gêneros deste projeto. Aquilo que para mim é uma razão mais artística é também uma boa maneira, e é um dos problemas que tem faltado à música erudita. É nós não sabermos ligar a nossa atividade e desmistificá-la e torná-la uma coisa acessível às pessoas. Isto é uma falha grave, eu acho. Eu acho que há muita culpa do nosso lado. Eu acho que é muito fácil dizer que o público não está educado. Eu acho que há muito do nosso lado, não há um chegar ao público. Ora, este é um bom exemplo, porque é uma grande festa. Não se deixa de perder a terem vista a qualidade e o subir o nível geral. Faz com que venham outros coros estrangeiros, as pessoas que vão também atrás desse lado mais exótico. Portanto, eu acho que está a encontrar aqui uma boa receita para que daqui a uns anos possamos olhar para trás e fazer um balanço e dizer que este festival ajudou o nível geral dos coros em Portugal a subir e criou novas bitolas de excelência, enfim. E é esse, de facto, esse o grande objetivo deste festival.
E agora vou fazer-lhe uma pergunta matreira, Paulo,
sim,
que é, com tudo aquilo que este festival irá representar, seguramente, porque tem todos os ingredientes para que isso aconteça, vamos pensar que o Lisboeta se vai interessar, o Lisboeta e não só, as pessoas vão querer assistir a este concerto, vão esgotar. No domingo vai haver uma adesão em massa aos diversos concertos e apresentações em locais públicos a partir das 11 da manhã, começando nos Jardins da Presidência, depois no Passeio Pedonal do Centro Cultural de Belém, no Museu da Eletricidade e finalmente nos claustros do Mosteiro Jerónimos. Isto além dos concertos que têm lugar no pequeno e no grande auditório do CCB. Vamos supor que tudo isto vai estar cheio e de certeza que vai estar. E os pais vão querer que os seus filhos comecem a estudar, comecem a integrar classes e comecem a integrar coros. E depois, isto entronca no problema que é o da educação, o do ensino artístico e o ensino da música.
Mas já começa a ver, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Dos quatro coros infantis que vão estar a concurso, qualquer um deles é de referência já. as pessoas que estiverem interessadas, que gostarem do concerto e querem pôr os filhos a cantar, podem, de facto, ir ter ou com o coro do Instituto Gregoriano, ou com o coro dos Jerónimos, que é um coro que está sediado nos Jerónimos, o coro, e eu agora não lembro dos outros nomes, eu peço desculpa, mas qualquer um destes quatro grupos. Há um coro que é o coro da Escola Ave Maria, que foi fundado pela Salomé, a mítica professora de formação musical, ainda hoje a tradição dela perdura, está a ver. Pronto, já existem sítios com gente muito capaz, com formação apropriada. Vou-lhe dar um exemplo de um grupo que este ano não vem ao festival, mas que eu já sei para o ano vem, que é o Coro Infantil da Universidade de Lisboa, da Érica Mandilo. Ela não podia este ano, com imensa pena dela, queria muito participar, para o ano participar.
E é um coro que tem feito uma atividade
e é um coro, neste momento, até a nível internacional, é o coro infantil mais projetado, e bem merecidamente. Portanto, eu acho que já não é assim tão... Percebe? Agora, o problema é este, é que às vezes, se uma pessoa vai ver um coro infantil, se calhar não é assim tão bom. E tem aquela bitola, e até acha que aquilo é bonzinho, mas não houve outras ao lado dele, muito melhores, nunca vai ter essa noção de qualidade. Portanto, é este também um dos objetivos do festival, é essa ideia de procurar sempre uma melhoria do nível geral. É esse o objetivo.
Ora bem, vamos ter de que maneira, com formações com 12 coros de Portugal e de outros países a competir em diversas categorias, vai-se poder assistir naturalmente às provas da competição, que tem lugar na segunda-feira, a partir das 5:30 da tarde, no pequeno auditório do CCB, mas também aos concertos em gerais, ao concerto de que falámos logo no início do programa de hoje, em que se vai ouvir o Requiem de Mozart, o novo Requiem de Mozart, no sábado, às 9:30 da noite, e o concerto de encerramento, na terça-feira, também, não às 9:30 da noite, mas às 7 da tarde. É uma hora um bocadinho estranha para num dia da semana se ouvir música, Paulo.
Mas é uma razão muito prosaica, sabe? Há coros que vêm de fora, não é? E que no dia a seguir vão ter que apanhar um avião muito cedo. E tem que haver um jantar final de encerramento, de modo que quando o concerto acabar por volta das 9, ainda nos vamos reunir todos para uma festa final mais privada, vá, dos participantes do festival. E no dia a seguir, às 7 da manhã, alguns já estão a apanhar o avião, portanto. Não havia muita volta a dar. Teve mesmo que ser
mas
assim.
A maioria das pessoas às 7 da tarde já não está a trabalhar, portanto, sim. Que melhor maneira de terminar uma terça-feira, que provavelmente vai ter um dia muito agradável, do que ir ao grande auditório do CCB assistir ao concerto de encerramento, em que os coros explicam como é que as coisas vão funcionar, Paulo. Há determinadas que creio que são as peças obrigatórias
os coros que fizeram, que concorreram a uma determinada categoria, que tinha uma peça obrigatória, vão cantar todos em conjunto sobre a direção de um dos membros do júri. Pronto, é a oportunidade que eles têm de fazer um pequeno workshop nesse mesmo dia, à tarde, e trabalhar com pessoas também de grande capacidade.
Uhum. Portanto, temos os vencedores, não é? Uhum. Das diferentes categorias. Temos essa união de coros, e que deve ser extraordinário, uhum, poder ouvir nessa simbiose os diferentes coros que participam neste festival.
Sim, já agora o número de cantores é próximo dos 500. É um número já significativo, de facto.
E para onde vão ser mais?
Isso é a tendência,
É o Festival Coral de Lisboa, o Festival Coral de Verão, que se realiza em Lisboa pelo primeiro ano, esperando que muitos mais se venham a seguir e que ele ajude a mudar o panorama e a evoluir francamente, apesar de muito nos últimos anos ter vindo a fazer, a conduzir cada vez mais à excelência de música cultural coral. Eu, no princípio da conversa, falei da excelência da música coral em Portugal. Existe a excelência, não é generalizada, mas existe a excelência, e o trabalho que o Paulo e também que o Vasco Azevedo têm vindo a fazer é para que cada vez mais isso seja uma realidade e para que daqui a uns 10 anos estejamos aqui reunidos, se calhar com novos mestres, alunos de ambos, e com novos cantores, para falar sobre a 10ª edição do Festival Coral de Lisboa e para falar sobre mais concertos da Sinfonieta e do Coro Richercari, que vão continuar a apresentar música portuguesa.
Eu queria só dizer mais uma coisinha, que era de toda a justiça ser referida, é que, embora nos concertos que reúnem o Coro Richercari e a Sinfonieta de Lisboa para apresentar obras escritas para essas duas formações sejam habitualmente dirigidos por mim, o mestre do Coro Richercari não sou eu, mas sim o Pedro Teixeira.
Claro.
E por isso acho que toda a justiça mencioná-lo, até porque no que diz respeito aos concertos à capela, a responsabilidade é totalmente dele. E devo dizer que, inclusivamente, o lançamento destes concertos com obras encomendadas a compositores portugueses, obras para coro e orquestra de cordas, o lançamento da ideia até foi dele. Eu fazia muito isso antes destes concertos acontecerem, fazia muito isso só para a Sinfonieta de Lisboa. Mas a ideia de pedir a compositores para escreverem para as duas formações nasceu do Pedro Teixeira, foi apadrinhada também por mim, como é evidente, mas a génese da ideia foi dele.
E que é também o entusiasta da música portuguesa e que nas outras formações que ele dirige tem também apresentado consecutivamente repertórios portugueses. Ora bem, e mesmo para terminar a nossa conversa, a propósito de repertórios portugueses, não deixo aqui de referenciar um outro concerto que vai ter lugar no Grande Auditório da Escola Superior de Música de Lisboa. É na próxima terça-feira, às 9:30 da noite. E, aliás, quem acabo de assistir ao concerto de encerramento do Festival Coral de Lisboa, é uma questão de depois dar um salto logo a seguir até à Escola Superior de Música de Lisboa para assistir a este concerto com a Orquestra de Sopros da Escola, dirigida pelo maestro Alberto Roque, vosso colega também, professor da escola, e que também vai dar a ouvir quase exclusivamente obras de alunos de vários cursos da Escola Superior, portanto, obras portuguesas, Nuno da Rocha, Lino Guerreiro, José Silva Martins e Samuel Pascoal, são obras em estreia, além de uma outra obra que vai ser apresentada, de Luís Serrano Alarcón. Boas notícias para quem gosta e para quem se interessa por ouvir música portuguesa, e é com música portuguesa que fechamos este Na Outra Margem, ouvindo um fragmento do Magnificat em Talha Dourada, de Eurico Rapatoso. Aliás, é a peça do Eurico, o fragmento que vamos ouvir no concerto de encerramento do Festival Coral de Verão. Oh, meu menino. A gravação foi publicada em CD já aqui há alguns anos pelo Olicipo, pelo Grupo Coral Olicipo, e também por um grupo de solistas. Foi um grande prazer estar à conversa convosco, Paulo Lourenço, Vasco Pires de Azevedo. As maiores felicidades não só para o Festival Coral de Lisboa e para os concertos da Sinfonieta, mas também para todas as atividades a que estão dirigidas e, sobretudo, por este que tem sido uma batalha de ambos e também dos vossos projetos, de que cada vez mais se ouça a música, música portuguesa, música coral e, em geral, música, boa música. Obrigado. Muito obrigada, até à próxima.
Até à próxima.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.